Deus abençoe. Com todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 29. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Então, a vontade de Deus, a vontade de Deus precisa ser feita. A vontade de Deus tem que ser feita. Precisa ser feita. Porque a vontade do homem, a carne, o desejo da carne, a vontade nossa, ela é maligna. A vontade do homem, ela é maligna. É natural, é humana, é diabólica. Então, a nossa vontade, se nós fizermos a nossa vontade, nós não vamos chegar no céu. Se nós fizermos a nossa vontade, nós não vamos chegar no céu. A nossa salvação é fazer a vontade de Deus. Porque Deus não pecou. Deus não pecou. Ele não errou, ele não falhou. A vontade dele é perfeita. E como nós estamos aqui na Terra, sob julgamento, nós estamos entre o fazer o bem e o fazer o mal, entre o fazer o certo e o errado, né? Entre a luz e as trevas. Mas Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque a carne, e é por causa disso que Deus vai eliminar a carne. Porque na carne mesmo, não habita bem nenhum. A carne, ela é fraca. A carne, ela é frágil. Ela não suporta a pressão do diabo, ela não suporta as tentações, a carne, nós não suportamos. E aí então fala assim, anda em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, andar em espírito para não fazer a vontade da carne, porque se fizer a vontade da carne, não chega no céu. Se fizer a vontade da carne, não chega no céu. Para chegar no céu, tem que fazer a vontade de Deus. Para chegar lá, precisa fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, é que nós vamos, então, conseguirmos lá chegar. Seja feita a tua vontade. Quando Jesus ora ao Pai, ele diz, Pai, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Lá no céu, se faz a vontade de Deus. No mundo espiritual, lá se faz a vontade de Deus. Quem não fez a vontade de Deus, lá saiu de lá. Que foi Satanás, seus anjos e nós que estávamos um dia no céu e deixamos de fazer a vontade de Deus, saímos de lá. Agora nós queremos voltar para lá. Para voltar para lá, tem que fazer o inverso. Tem que deixar de fazer a vontade do diabo, de Satanás, e fazer a vontade de Deus. Aí volta para lá. Então, a história é essa. Né? A história é essa. Concorda? Então, Pai, seja feita a tua vontade. Então, é uma ordem. É uma ordem que Deus deu. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. E vai ser feita aqui na terra. A vontade de Deus vai voltar a ser feita no jardim do Éden, que é a terra. A vontade de Deus vai voltar a ser feita. Então, quem não fizer a vontade de Deus vai ser eliminado da terra. Inclusive o diabo, os seus anjos, né? Vai ser eliminado e a terra, então, volta a ser o jardim do Éden, a terra volta a ser o novo, a nova terra, e nós, o novo homem, o novo ser, a nova criatura, as novas pessoas. E essas pessoas farão a vontade de Deus. E pronto, aí volta a normalidade. Porque nós erramos, ficamos doentes, nós temos problemas de saúde, problemas de angústia, de tristeza, tudo é por não saber o que fazer. É por não saber viver, não saber o que fazer, não saber como proceder. E aí nós ficamos doentes. Nós todos estamos passando por essas coisas. Angústia, problema, questão, tal, etc. Fome, miséria, injustiça, né? Violência, prostituição, todas essas coisas na terra. É porque o homem não sabe o que faz. Ele tenta fazer as coisas certas, mas não consegue. Ele faz uma, mas faz 10 erradas. Faz 5 certas, mas faz 10 erradas. Né? E assim vai indo. Nós vamos de mal a pior. Né? Na terra, a nossa situação é essa. Como que nós vamos fazer para sair disso? Fazendo a vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é certo. O esforço que nós estamos fazendo é desse sentido. É de fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita entre nós. Então Jesus pede, e faz orando, ele diz, Pai, quando alguém pede para ele, Senhor, como que a gente faz para orar? É essa, ele disse, a direção é essa. Faz em mim a tua vontade. Foi assim que Jesus agradou a Deus. Faz em mim, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Faz do jeito que o Senhor quiser, não deixa por minha conta não, se deixar por minha conta eu vou errar. Vocês concordam com isso? Se deixar por sua conta, você vai errar. Se deixar por sua conta, você vai pisar na bola. E aí, e o seu erro traz as consequências. A sua falha vai trazer, consequentemente, as dificuldades. Tá bem? Comprou o que não devia comprar, casou quando não devia casar, onde não devia, com quem não devia, né? E bebeu o que não devia beber, comeu o que não podia comer, e assim vai indo. Então nós precisamos de Deus. Senhor, ensina, dirige, ó. Entra na minha vida, como canta aquela música, né? Dirige, ensina o caminho que eu tenho que andar. Não seja eu, mas o Senhor. Faz em mim a tua vontade, porque senão eu estou perdido. Eu estou irremediavelmente perdido. Ajuda-me, Senhor. É essa a nossa oração. Essa é a direção certa. E quem quiser... E que a pessoa que quiser voltar para o céu tem que aprender com Deus aqui na terra aprender a fazer a vontade de Deus, para aprender a fazer o certo. Ou você acha que você mesmo vai fazer o certo? Não vai, meu irmão, você não vai fazer. Você pode se esforçar ao máximo, você pode ser o mais dedicado do mundo, você não vai conseguir. Né? Nesse mesmo capítulo, Jesus, no versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Então eram os escribas, fariseus, pessoas que não eram muito melhor do que nós. Pessoas que vestiam melhor do que a gente. Dava rigorosamente os seus dízimos. Cada um tinha sua mulher. Não havia prostituição entre eles. Cada homem tinha sua mulher, cada mulher tinha o seu homem. Quem não tinha, ficava esperando na fila. Não matavam, não roubavam. E achavam que estava abafando. E achavam que estava fazendo certo. Achavam que não pecava. Porque qual é o pecado? O que é pecar? É não fazer a vontade de Deus. Né? O pecado consiste em não fazer a vontade de Deus. E eles achavam que eles... Está aí, ó. Não tinha prostituição. Tá? O que mais? Matavam. Não roubavam. Davam o dízimo rigorosamente. Então vocês concordam que eles estavam na frente nossa? Muito na frente. E achavam que estava fazendo, que estava agradando a Deus. E Jesus então chegou e provou para eles que vocês não estão agradando. Então é muito perigoso essa justiça própria. É muito perigoso essa autocrítica que você faz de você mesmo. Eu faço a vontade de Deus, eu agrado a Deus. Essa autocrítica, esse autojuízo que você faz de si mesmo, é muito perigoso. Você, muitas vezes, pensa que está agradando a Deus. E não tem humildade suficiente para perguntar, Senhor, será que a minha vida te agrada? Será que o que eu tenho feito é agradável ao Senhor? Então, o que que Jesus entendeu? Jesus entendeu o seguinte, olha, eu não vou nem perguntar se eu agrado ou se eu não agrado. Eu não vou nem perguntar se o que eu tenho feito é bom. Eu vou fazer o seguinte, eis-me aqui. Ó, faz o que o Senhor quiser, eu me anulo, eu renuncio a mim mesmo, eu não quero. Paulo também diz assim, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, acabou. Pode, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser comigo, mas precisa ser feito de coração, não pode ser feito com como é que é? Impondo alguma condição, não. E até se pensar que você vai agradar a Deus e vai ter recompensa, nós não fazemos mais do que a obrigação. Agradar a Deus é mais do que uma necessidade, é uma salvação. É preciso realmente entender isso. Nós somos gente, homens, estamos no poder de Satanás, E nós precisamos. Nós não, assim a gente fica com gosto, né? Fazendo charme, não sei o quê, tal. Tá, tá, se Deus me ajudar, se Deus fizer, se Deus me abençoar, eu vou. Não, meu filho, olha, é mais do que uma necessidade. É uma salvação. Ou você agrada a Deus e vai para o céu, volta para o céu, de onde você veio, ou você, daqui você já vai para o inferno. Porque aqui já é, né? Nós já estamos na porta do inferno, nós já estamos vivendo a angústia, a morte, é, tudo aquilo que existe no inferno, nós temos aqui. E numa escala boa, está melhorando cada vez mais, né? Que é tribulação, sofrimento, angústia, tristeza, é, injustiça, é, maldade, prostituição, roubo, assalto. Tudo que você pensar de ruim, nós estamos tendo aqui. Isso é um... A Bíblia diz que vai existir um lago de fogo. Que eu penso que é uma extensão disso aqui, né? Que é uma extensão disso aqui, que o fogo já está pegando por aqui, né? O diabo anda ao nosso redor, então ele está por aqui. Ele está aqui também. Os demônios estão aqui. Então, o que, que falta para ser o inferno? Falta nada, né? Então está aqui, tudo que é ruim está aqui. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Ó. Eu não sou daqui, eu estou aqui, mas não sou daqui. E essa é também a situação nossa. Nós também não somos daqui, não. Quem gosta desse mundo, quem aceita esse mundo, a Bíblia diz que não conforma com esse mundo. Se você aceita esse mundo, então você vai dar certinho no inferno. Amém? Lá vai ser melhor ainda. Quem concorda com o que ele está vendo no mundo, quem concorda com o mal, quem concorda com tudo que ele está vendo no mundo, ele não vai ter muito problema lá no inferno, não. Concorda ou não? Então, se nós quisermos passar por essa terra, sem pecado, se nós quisermos passar por aqui e permitir que Deus tire o pecado de nós, ele disse, olha, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o mundo. E Deus então vai tirar os meus pecados, Senhor, tira os meus pecados, apaga as minhas transgressões, passa uma borracha nos meus pecados. Agora, se eu não tenho pecado, se eu não tem defeito, se eu não tenho problema, né? Se eu não vejo os meus pecados, não vejo os meus problemas, Jesus Cristo, o varão perfeito, a pessoa que realmente agradou a Deus, é o maior exemplo de humildade de alguém que realmente entendeu no mundo. Na carne não habita bem nenhum. Eu sou vendido ao pecado. Eu fui vendido ao pecado. Eu pertenço ao pecado. Deus, então, tem que me tirar dessa situação, tirar os meus pecados, me purificar e devolver a mim para o seu reino, para o céu, o reino de Deus, onde não vai existir nada disso que está existindo aqui. Então Jesus, ele, no mesmo capítulo, como eu falei, ele disse assim, olha, versículo, qual que eu falei? Vós fazeis as obras de vosso Pai, vocês agradam ao seu Pai, eu agrado o meu. É isso que Jesus quis dizer aqui. Agora eu volto a dizer, aquele pessoal lá estava agradando o diabo. Mas, por falta de humildade, eles não quiseram ouvir Jesus, eles não quiseram escutar Jesus. Porque eles eram arrogantes, eram prepotentes, eram egoístas, vaidosos, e achavam que não tinha aquele problema. Então, Deus é que sabe se eu tenho isso ou não. Deus é que sabe se eu tenho pecado ou não. Revesti-vos, pois, de toda humildade, toda humildade. Gente, toda humildade ainda é pouco. A soberba da vida, a Bíblia diz, a soberba da vida é o maior pecado que tem. A soberba é que é o contrário da humildade. É aquela, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Isso é uma coisa que pertence à carne, já faz parte da nossa vida. O quê? O não aceitar, não admitir que tem pecado, né? E não se... Senhor, Deus lá em Miqueias, se não me engano, fala, né? Quem vai agradar o Senhor? Quem vai estar diante do Senhor? Aquele, né? Aquele que se humilhar, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, descer, botar, reconhecer... desce um pouco aí do seu trono, desce aí do seu trono e experimenta se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro fala isso na carta dele. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Faz isso. Pede a Deus ajuda. Pede a Deus ajuda urgente, urgente. Ajuda-nos, Senhor. Então, esse dia eu tenho falado com a gente isso. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, mas tinha um motivo, tinha uma razão. A razão estava aqui, ó, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ué, claro que Deus era com ele, né, se agradava dele. Por quê? Porque ele entendeu que fazer a vontade de Deus era tudo que ele precisava. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça. E a Bíblia diz que foi da vontade de Deus moê-lo. Foi da vontade de Deus. Então, se o Senhor quer é isso, pode moer. Se o Senhor quer que eu... né, se isso te agrada... então pode moer. A Bíblia diz, foi da vontade dele moê-lo. Foi da vontade dele. Né? Mas se é essa a tua vontade? Outra hora Jesus lá, né, no horto, chorando, numa hora difícil, ele pega o cálice e diz, Pai, né, passa de mim essa hora, se for possível. Uma hora difícil, um momento difícil. Olha, mas olha o resto da oração. Qual foi o resto da oração? Eu tenho a minha vontade. A vontade dele, eu tenho a minha vontade. Todos nós temos a nossa. A vontade de Jesus não era beber o cálice. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Então não era a vontade dele beber o cálice. Mas, eu não sei, o Senhor é que sabe. Se for a vontade do Senhor que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Era passar o cálice ou fazê-lo beber? E ele bebeu? Bebeu. Aquilo ali era o que faltava para ele aqui na terra, que era a cruz. Era a cruz. Quantas vezes nós também não temos que fazer a mesma oração? Quantas vezes a nossa vontade é que o cálice passe de nós? Quantas vezes? Quantas vezes a gente deseja, Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível, mas se não for, amém? Que eu não me escandalize, que eu não me ensoberbeça, que eu não reaja negativamente. Me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento. Que eu possa beber esse cálice, então, com dignidade. Que eu possa beber o cálice com dignidade. Seja feita a tua vontade. Porque o diabo também queria que a vontade dele, do diabo, fosse feita. Então, agora eu vou perguntar uma coisa tremenda. Qual que era a vontade do diabo ali naquela história? Hã? Presta atenção. Vamos responder de um só. Levanta o braço quem quiser responder. Então, o Bertinho vai responder. Qual a vontade que eu perguntei? Qual era a vontade do diabo naquela questão? Como? A vontade do diabo era que ele não bebesse o cálice. Que passasse o cálice. Então, presta atenção. A vontade do diabo era que o cálice fosse passado? O Betinho já balançou. Então, bom. Então, um de cada vez. De novo, Humbertinho. Então, que o cálice fosse. E o que que Jesus pediu? E naquela hora, então, a vontade do diabo estava igual à vontade de quem? A vontade da carne. Naquela hora, o homem, a carne. Jesus, carne. Então, o diabo tem influência na carne. E o que que Jesus fez para poder vencer o diabo? Naquele momento, qual era a pressão? Qual era o que fazia ele suar sangue? O que que fazia ele sofrer? Estava entre a vontade de Deus e a vontade dele, má, a vontade da carne. Jesus estava ali vencendo a carne, moendo a carne, tragando a carne. Agora vejam vocês o quanto. Se Jesus Cristo suou sangue para fazer a vontade de Deus, se Jesus Cristo passou apertado para fazer a vontade de Deus, imagina nós. Então naquela hora ali, meu filho. Agora vejam vocês, quando Jesus fala, eu sou o caminho. Nós temos que estudar esse homem. Nós temos que analisar essa pessoa de todo jeito. Para não fazer bobagem. Entendeu? Para não fazer bobagem. Porque como a gente é ignorante. Como nós somos teimosos, ignorantes para danar. E qualquer coisinha nos tira do caminho. Por quê? Porque a vontade nossa é a vontade do diabo. A minha vontade. Por isso que Paulo fala, eu quero, mas eu não consigo. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. a minha vontade, ela é má em mim, meu Deus. Então, quando você, meu Deus, não seja feita a minha vontade, essa tem que ser a nossa oração. Amém? Quando, por isso que a gente fala assim, amanhã você vem aqui, a minha vontade é, mas eu venho se... Por isso que a gente fala, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque a minha vontade é vir, mas eu não sei qual vai ser a vontade de Deus. E como eu quero fazer a vontade de Deus, eu não posso garantir para você que eu vou. Eu não posso garantir para ninguém. Amém? Às vezes os irmãos falam para mim assim, olha, você vai em Pedro do Rio? Não sei, se Deus quiser. Aí chega segunda-feira, liga lá de Pedro do Rio, o senhor vem aqui amanhã? Se Deus quiser. Aí eu estou saindo. Aí eu ligo para o Celinha, Celinha, eu estou saindo. Que hora que o senhor chega aqui? Se Deus quiser. Ali para 6:30, 7 horas. Estou chegando aí. Se Deus quiser. Amém, gente? Então, na verdade, nós não podemos dizer nada do que vai acontecer hoje, amanhã, daqui um pouco. Mas que seja feita a vontade de Deus. Essa é a inteligência, essa é a sabedoria, esse é o caminho certo. Meu Deus, que a minha vida seja agradável ao Senhor. Se for agradável, tem que ser do jeito da vontade dele. Ué. Se for do jeito que ele quer, vai ser do jeito. Né? Se eu viver uma vida que agrada a Deus, é porque está sendo feita a vontade dele, está do jeito que ele quer, não do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero, do jeito que ele quer. Mas será que é muita... Como é que fala? Seria uma injustiça da parte de Deus? Seria? Não, eu expliquei no começo da reunião que não. Tem que fazer a vontade de Deus, porque é uma questão de... É o único jeito que Deus achou para nos salvar. É isso. Eu vou te dar meios, condições, vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar tudo para fazer a vontade de Deus. E ele se fez carne, habitou entre nós, passou por tudo. Então, quando você vai reclamar para ele, ele fala, eu tenho te dado tudo o que diz respeito à salvação. Amém? Você tem o que eu não tinha. Você tem o que eu não tinha. Você tem eu. Amém? Eu vou estar com você. E ele precisava crer. Jesus só tinha fé. Ele precisava crer que Deus estava nele. Gente, você fala, é fácil. Fácil? Fácil? Você acredita que Deus está em você? Você é fácil acreditar em Deus? Não é não, gente. Não é fácil acreditar em Deus, não. E aquele negócio, tudo, todo mundo contra ele, ele sozinho. Só pela fé, só tinha que acreditar que Deus estava nele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Um homem, né, ali, sujeito a todas as fraquezas, tudo aquilo que nós estamos sujeitos, ele estava também. Então é isso aí. É, quem não quiser agradar a Deus, quem não quiser fazer a vontade de Deus, Eu não sei como que ele vai fazer para poder, se é que ele tem intenção, ou acredita que vai existir o céu, que vai existir o inferno, acredita que tem a ressurreição, acredita que tem a vida eterna, acredita que tem que voltar para Deus, né? Que sabe discernir o bem do mal, sabe discernir a luz das trevas, está vendo a vaca ir para o brejo, está vendo as coisas acontecer. E quer Deus. Amém? O reino de Deus vai ser alcançado por aquelas pessoas que têm muita vontade, o esforço, aquelas pessoas que realmente querem Deus. Que é Deus, que não se conforma com esse mundo, que não se conforma, não conforma com a morte, não conforma com a doença, com a enfermidade, não se conforma, né, com a tribulação, com esse inferno, que não se conforma com isso. Nós não nascemos para poder viver dessa forma, não. Nós não nascemos para isso. Deus não fez a gente para isso, não. Amém? Deus não nos destinou à ira. Deus não nos destinou isso, não. Esse mundo não é o nosso mundo, não. Deus não, eu tenho certeza. Deus não nos fez para viver dessa forma. Não, Deus não, não. Amém, gente? Quando Deus nos criou, ó, Ele nos colocou no jardim do Éden. Deus nos criou, Ele... Não era isso, não. Depois que o pecado entrou no mundo, é que ficou desse jeito. Entrou a morte. Entrou tudo que... É assim. O pecado gera a morte. Está lá escrito. Pecado gera morte. Então, a morte é só uma consequência do que se faz errado. A morte é o resultado daquilo que se faz errado. Então, nós vamos fazendo e vai gerando morte. Vai gerando morte, vai gerando morte. Que é a velhice, que é a falta de saúde, né, que é os problemas, as lutas, dificuldades, tá, etc. Então, pecado. Quanto mais pecado, mais morte. Pecado gera morte. Versículo 42 disse assim: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amariais, porque saí de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43: porque não entendeis a minha linguagem? Porque não pode ouvir a minha palavra. Versículo 44: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Aí está muito fácil, né? Os filhos de Deus vão querer fazer a vontade de Deus. E os filhos do diabo vão querer fazer a vontade do diabo. Tá? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo dele. Agora, eu sou filho de Deus e quero fazer a vontade do meu Pai. É isso que Jesus estava dizendo ali. Né? Eu faço a vontade de Deus. Eu creio que eu sou filho de Deus. Então, nós não cremos que nós somos filhos de Deus? Por que que nós não queremos fazer a vontade do diabo? Porque não é nosso Pai. E nós não queremos fazer a vontade de Deus? Porque é o nosso Pai. Nós não somos filhos de Deus? Nós não cremos que nós somos filhos de Deus? Eu preciso acreditar. Jesus creu que ele era filho de Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4. Versículo 4. Lê um pouquinho antes, por favor, quem está aí com... Versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim levou uma oferta para Deus. Versículo 4.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante.
Então, começou foi aí. E nós somos descendentes de quem? De Abel ou de Caim? Caim. Abel morreu. Nós somos descendentes de Caim. Né? Ou então do irmão de Caim. Deve ser outro demônio, né? Então, começou ali, Silvano. Deus tem o direito de dizer, eu não gosto disso. Deus tem o direito de dizer, eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. Pronto, acabou. E qual é a reação da gente? Não é a mesma de Caim? Não é a mesma de Caim? Normalmente não é a mesma de Caim? Hã? A mesma. Que é uma explicação. O senhor vai me dar uma explicação, ué. Como é que pode? Não é não? Eu? O senhor vai me dar uma explicação. Não vai falando assim, eu não gosto, simplesmente não gosto. Por quê? Por quê? Explica. Né? A tendência nossa é essa reação. De ter essa reação. Não se conformar. Não aceitar. Aquilo que Deus fala, eu não gosto disso. Você pode até pensar que é bom, mas eu não gosto. Amém? Olha, para um bom entendedor, um pingo é letra. Para um bom entendedor, um pingo é letra. A reação nossa é semelhante. A gente quer explicação. Por que que Deus não gosta disso? Não gosta porque não gosta. Eu não acho bom. Eu não gosto. Eu não quero isso. Né? Não, assim, ó, que a mulher seja submissa ao seu marido. Que a mulher seja submissa. Aí a gente quer uma explicação. Por que que tem que ser a mulher tem que ser submissa? Por que que a mulher tem que ser assim? Por que que o homem tem que ser a cabeça da mulher? Por que que a mulher... Não é assim? Ué, mas a vontade de Deus é essa. Que o homem seja a cabeça da mulher, que a mulher seja submissa ao seu marido, etc, etc. Que o homem ame a sua mulher, trate ela com muito amor, com muito jeitinho, porque ela precisa ser amada. Mulher precisa ser amada. Mulher que não for amada não presta. Então, tem que ser amada. Mulher já veio ao mundo para ser amada. Amém? As mulheres ficam satisfeitas com isso? Mas é ou não é? Mas Deus está certo ou não está certo? Aí, se nós não soubermos amar a mulher, o que vai acontecer com a gente? Vamos perder a mulher. Nós não vamos fazer a vontade de Deus. Nós estamos errando. Simplesmente, quando você for reclamar para Deus, oh, senhor, a mulher fez isso comigo e tal. Deus vai dizer para você, você não soube? Né? Alguma coisa você errou. Agora, se você fez tudo, e ela a si mesmo, então Deus fez um favor para você. Se você fez tudo, tudo, tudo direitinho, e ela a si mesmo não correspondeu, então Deus fez um favor para você, tirando ela de perto. Pronto, amém, Senhor, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Pronto, está explicado. Mas é essa a razão pela qual a gente bate com cabeça aqui na terra, é porque nós sempre esbarramos na vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é aquela, para nos provar, para nos experimentar. Né? Foi da vontade de Deus moer Jesus. Entendeu? Para o bem dele. Bem dele. Senão ele não teria vencido. Amém? Então vocês estão vendo aí de onde começou a coisa. Começou a coisa ali. Vamos ver. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nem sempre a vontade de Deus é, aos nossos olhos, coisa boa não. Presta atenção, ó. Nem sempre a vontade de Deus é, aos nossos olhos, coisa boa. Vamos de novo? Nem sempre a vontade de Deus é, aos nossos olhos, coisa boa. Efésios capítulo 5. Versículo 6.
Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor.
Aprovando... o que agrada a Deus. Ninguém vos engane com palavras. Porque as pessoas às vezes vêm e querem, né, como estava ali, Jesus indo para a cruz. Jesus indo ali naquele momento. E Pedro então chega e diz, Senhor, não, né? Isso não vai acontecer com o Senhor, não. O que Jesus falou? Sai de mim, Satanás. A vontade de Pedro era a vontade de quem? Do diabo. E a vontade do diabo era qual? Era que Jesus não sofresse. Que Jesus não sofresse. E a vontade de Deus era que Jesus... Bom? Pois é, para nós aqui tudo, né? Pegava Pedro, botava lá, pendurava Pedro no pescoço, não é não? Todo mundo fazia um santinho de Pedro e pendurava no pescoço, não é não?
É, parecia ser boa a vontade de Pedro, né?
Parecia. Vocês concordam que nós todos reprovaríamos Jesus? Nossa, radical demais. Muito radical, né? Pedro, gente boa, está lá todo dia com ele e tal, e ele sem educação, sai de mim, Satanás, como é que faz um trem desse? Não? Jesus estava ali repreendendo a vontade, não de Pedro, mas do diabo. Aí ele falou, olha, o que, que ele falou a respeito disso? O que mais que Jesus falou? Você não? É. É. Satanás, você entende muito de quê? É. Então, Satanás é muito chegado a quem? A nós. Muito. Às vezes a gente fala, não foi Deus que me deu. Quem sabe que foi Deus? Quem sabe, né? Naquela linha direta, teve um rapaz, naquele programa de linha direta que tinha, né? Eu lembro dessa história. Um rapaz aí do interior de Minas ganhou uma mulher, senhora bem nova. E estava dando um filho. Ela tinha tido um filho recém-nascido. E ela estava doando o filho ali. E se ofereceu a criança, sob pena às vezes até de abandonar a criança. Ela não tinha a mínima condição de ficar com a criança. O rapaz, ele diz o seguinte: que pensou na mãe e no pai dele, que era um casal de idosos, e falou, eu vou pegar essa criança para mim. Vou adotar essa criança e vou levar para os meus pais. O pai deles morava numa fazenda, nós vamos criar esse neném na fazenda. E pensou assim, né? E adotou a criança, pegou a criança. E levou para a fazenda. A princípio, né? Foi... Segundo ele, falou, para nós foi uma coisa que toda a família achou bom, todo mundo recebeu de braços abertos e recebeu como uma dádiva de Deus. O menino cresceu e a tia dele fala assim, ó, para encurtar a conversa, a tia dele fala, meu irmão adotou Satanás. O menino cresceu e acabou com a família. Acabou, mas acabou mesmo assim de arrasar. A fazenda, tudo, disse que acabou com tudo. E o menino era, por isso que estava no linha direta, porque o rapaz, ele já estava uns 20 e tantos anos já, e já tinha matado 2 tios lá da família, tal, etc., e já tinha sido preso, condenado, não sei quantos anos de cadeia, etc., e estava foragido e estava sendo procurado pela polícia. Então, quantas vezes nós achamos que é uma dádiva do céu? Quantas vezes nós achamos que é uma bênção de Deus? A menina da dona Zefa tinha ganhado uma bonequinha e guardou essa boneca. Desde pequenininha, ela já moça e não parava de sentir uma dor no estômago. No fim, qual que era o problema dela? Era essa boneca. Né? Então, tem muita coisa. E o mundo... Eles jazem no maligno. O mundo. Nós temos que. Por isso que a gente tem que orar. Até pela água que bebe. Até por uma coisa que come. Abençoar. Dar graças a Deus, Senhor. Né, que eu esteja bebendo a água. É que o Senhor abençoou. E assim por diante. Aprovando o que é agradável a Deus. Sempre preocupado em fazer aquilo que é agradável a Deus. E não o que parece ser agradável. Parece ser agradável. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 9 e 10.
Assim, como já vô-lo dissemos, agora, de novo, também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuado, eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Então, Paulo fala... O Evangelho, a doutrina de Cristo, não é para agradar homens. O Evangelho não foi feito para agradar homens. Foi feito para agradar Deus. Então, quando a igreja senta, quando a igreja vem à casa de Deus, quando a igreja, que somos nós, estamos diante de Deus para ouvir a Deus, todas as vezes que nós queremos, normalmente, que Deus fale conosco alguma coisa que nos agrade. Mas não, todas as vezes Deus vai falar aquilo que agrada a Deus. Amém? Sempre, sempre vai, se vier falando alguma coisa que agrada ao homem, está errado. Tem que ser... O que agrada a Deus. Todas as vezes vai de encontro a nós. Porque vai nos lavando. Vai nos aperfeiçoando. Vai nos purificando. Cada vez que vem, Deus vai tirar um pouco dos nossos pecados. Dá para entender isso? Cada vez é uma água a mais que cai sobre nós e que nos lava, que nos limpa. Então não pode ser... agradando a nós, tem que ser agradando a Deus. E é isso. E quando a gente entende como Jesus falou para Caim, olha, não apela não. Se você fizer o bem, vai dar certo. Pronto. Então, se chegar aqui uma palavra, um evangelho que agrada ao homem, é isso que Paulo falou. Eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Né? Muitos evangelhos por aí são feitos, são dirigidos no sentido de agradar as pessoas. E dá no que dá. Não tira o pecado. Muito pelo contrário, faz é... acumular mais pecado. Então, é um evangelho que agrada a carne, um evangelho que agrada ao homem. Pedro fala, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, porque eu, agora, não quero, não estou aqui para agradar homens. E sim a Deus. É isso que Paulo está dizendo aí no versículo 9 e 10. Graças a Deus. Eu falo, se entrar uma pessoa de terno, e entrar uma pessoa humilde, aí, sabe o que normalmente é feito? Muda o evangelho aqui. Muda aqui. Quando a pessoa vê lá. Não posso falar isso aqui porque vai contrariar fulano, bertano, ciclano. Então eu mudo aqui. Muda o evangelho. Isso é carne. Isso é pecado. Isso é terrível. Uma vez, num determinado lugar, eu estava escalado para poder pregar. E A palavra que eu falo é essa. Mas naquele dia, alguém estava lá interessado de fazer uma pregação no sentido de arrecadar um valor lá. Tinha que tirar um valor lá. Aí a presidência chegou para mim, estava escalado para poder fazer a pregação, mas nós vamos ter que substituir. É, botar um outro irmão para poder pregar, porque você não sabe pregar do jeito que nós estamos precisando hoje. Falei, então, tudo bem. Eu achei um absurdo. Mas fazer o quê? Aí eu sentei, fiquei contrariado, na verdade. E foi lá, então, colocada a pessoa para poder fazer a pregação, para depois, no fim, correr a sacola. Né? Eu não sei fazer pregação assim. Eu não estou ali para agradar A, B ou C. Eu não estou, ele não vem aqui. Então, Deus fala, se entrar uma pessoa de terno, se entrar uma pessoa humilde, a palavra é a mesma. Se ele senta aqui na frente, ou se senta lá atrás, a palavra é a mesma. Se está a minha família, ou está, não está, se está a família, quem quer que seja, etc. A palavra é a mesma. Você vai ouvir, ninguém mandou você vir. Né? Então, se nós estamos aqui, tem uma pessoa estranha ali. Não. Pau cai a folha, do mesmo jeito. É ou não é? Ou nós escolhemos aqui? Eu não escolho não, né, filho? Escolhe não. Então, às vezes, a pessoa que traz fica até contrariada. Trouxe num dia e não veio mais nunca. Amém? Vocês concordam que o que Paulo falou isso foi isso aí? Se pregar outro evangelho, além daquele que nós já estamos acostumados a falar aqui, para nós não serve. Porque o evangelho que nós pregamos aqui não agrada. A igreja não fica muito feliz quando escuta. Mas depois ela reconhece que é verdade. E se é verdade, não é mentira. E se é verdade, vem de Deus. A verdade é essa. Amém? Vamos ver outro lugar? 1 Tessalonicenses. Versículo 1. Lê, por favor, filho. Finalmente, irmãos. Olha aí, essa palavra finalmente significa que ele já vem falando isso há muito tempo. Então ele fala, ele vem explicando, capítulo 1, 2, 3, ele vem falando. Aí ele vem, finalmente, irmão.
Então, vai lá. Capítulo 4. Finalmente,
quatro,
irmãos.
Quatro, um. É isso mesmo.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Repete.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Mais uma vez.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós...
Assim como recebeste de nós. Grifa esse aí, ó. Assim como recebeste de nós. Isso aí quer dizer que Paulo, assim que Paulo ensinava, assim como vocês aprenderam de nós, de que maneira deve viver e agradar a Deus. Então, tudo que você lê de Paulo, as cartas de Paulo, Romano, etc., o Evangelho segundo João, Mateus, etc., toda essa escritura está ensinando você de que maneira você deve viver e agradar a Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. Não é o que nós estamos falando? Cada vez que a igreja reúne, Deus ensina um pouco mais de que maneira ela deve andar. Não? Cada vez que a igreja se reúne, se realmente foi uma reunião na presença de Deus, feita por Deus, Deus colocou a mesa aqui, ó. Porque Deus põe a mesa aí, e sobre ela o pão da vida, que é a palavra de Deus. Se realmente foi feita uma reunião na presença de Deus e Deus falou, foi nesse sentido, no sentido de tirar nosso pecado, de nos ensinar como viver e agradar a Deus. Quem não der ouvido, vai continuar vivendo, mas do jeito que ele quiser. E vai fazer vontade da carne e do pensamento. E vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Não vai fazer a vontade de Deus. Porque a vontade da carne de quem que é? Nós já provamos isso hoje. A vontade da carne de quem que é? O versículo 3 diz assim, ó, depois você leu, nós estamos dando só assim, a referência, depois você vai ler. Versículo 3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como que vai acontecer a santificação? Ele fala, tira o pecado, ele lava, a palavra vem, tira, mostra para você como tá, onde é que você está errando. O que você está pecando? Né? Por isso que muitas pessoas entre nós não crescem espiritualmente. Porque não escuta, não aceita a palavra como sendo uma palavra de Deus. Não aceita o que está sendo falado como sendo uma palavra de Deus. Então ele rejeita. Ele recusa. Você vai ficar do mesmo jeito a vida inteira. Né? Naemi está, Naemi continuará, né? É preciso dar ouvido a Deus, como sendo a palavra de Deus. Se a palavra, ela está santificando você, ela está aperfeiçoando você, ela está melhorando a sua vida, então, é a palavra de Deus. Você deu ouvido, você creu? Você vai se preocupar, a partir de agora, em fazer com mais carinho, com mais ênfase, a vontade de Deus? Você vai se preocupar, né, a partir de agora, com os seus atos, ver se será que isso agrada a Deus? Pelo menos pensar, né? Às vezes a gente, o bem que a gente quer a gente não faz, o mal que não quer faz. Às vezes nós vamos errar. Mas se você pelo menos pensar, Senhor, eu queria acertar. Eu queria te agradar. Ajuda-me. Né? Pode ser que eu esteja errado. Mas eu quero acertar. Dirijo o meu coração. Ensino o que eu tenho que fazer. Né? Salmo 37. Nós já estamos terminando, viu? Eu acho que já foi suficiente para entender, né? Salmo 37. Versículo 1, lê, por favor, filha.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Amém. Então, o Salmo 37 mostra claramente o quê? Que versículo 4 diz assim, deleita-te, ou seja, tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Deleita-te também no Senhor. Tenha prazer em agradar a Deus. Confia nele e ele vai fazer sobressair a sua justiça. Então, se você tem certeza que você está agradando a Deus, espera em Deus e ele vai fazer lá na frente, depois, vai dizer, olha, o Erickson tinha razão. O Hermógenes tinha razão. Espera em Deus. Não se indigne, não fica indignado, não fica irado, porque às vezes a gente fica indignado com aqueles que... Eu imagino Jesus pregando com Judas, sentado no primeiro banco. Jesus pregando com Judas. Também. A coisa mais ruim que tem é você pregar com Judas, sentado no banco. Não é bom de jeito nenhum. Amém, gente? Vocês já pregaram alguma vez com Judas, sentado no banco? Experimenta para você ver. Não é bom. E Jesus não podia. O que que Jesus não podia? Não podia. Ele não podia se indignar com Judas. Oh, coisa difícil, amém? Ele tinha que ter paciência com Judas. Ele tinha que ter muita paciência com Judas. Porque o normal é... O normal é o quê? Irá. Indignar. Ficar irado. Contrariado. É. E aí, então, está dizendo isso. Quando você, às vezes... O Alisson, uma vez, contando para mim, né? Disse que ele falando para uma senhora, e ele foi falando para a senhora, falando sobre, né? Sobre que ele tinha ouvido uma palavra aqui muito boa tal, e ele começou, e ela reclamando demais tal, e ele falou, olha, nós tivemos uma reunião tal, e foi falado, Deus, a senhora precisa entender isso, tal, etc. Aí a mulher, já vem você com esse negócio de querer pregar para mim sobre Jesus, tal. E aí foi, né, e desfez tudo o que ele estava crendo. Aí ela falou, você quer saber de uma coisa? Ele falou para ela, quer saber de uma coisa? Vai. E mandou a mulher. Então, agora você pega os seus problemas e some. Entendeu? Pega os seus problemas e some. Se vira com os seus problemas. E ela é muito amiga dele, né? Eu falo, pega os seus problemas. Eu falei para ele, mas aí é que você tinha que ter paciência, meu filho. Aí é que você não podia se indignar, você não podia ficar com raiva, com ira. Você, nessa hora, você perdeu a guerra. Né? Então, é isso que está dizendo aqui. Não irrites, não te irrites por causa daqueles que você está vendo que está fazendo errado. Mas se você se irritar, fica pior. Paciência foi o que Jesus tinha de sobra, né? Muita paciência. Aí é onde você tem que virar a face, andar a segunda milha, sofrer a injustiça, sofrer o dano, tal, etc. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que a gente sofra a injustiça, que não se irrita, que sofra o dano, que tenha paciência, que tenha humildade, que não reclama, que não murmura, tal. E quando a gente faz isso, a gente perde. A gente tem que calar na hora que tiver que calar, ouvir na hora que tiver que ouvir, ter paciência, ter humildade, etc. Amém? Deus falou conosco? Hã? Tem certeza? Ou foi a carne? Amém. Pega o microfone aqui, por favor. Você acha que chamou a sua atenção? Alguma coisa que você possa...
Muita coisa, assim, me chamou a atenção. Quando eu cheguei aqui no começo, eu falou dos escribas fariseus, que a gente muitas vezes critica, mas muitas vezes a situação deles era melhor que a nossa. Porque, assim, eles procuravam andar certo com as coisas. E, só que eles não tinham humildade, né? Quando Jesus falava com eles, eles não reconheciam, achavam que era correto em tudo que fazia. Então, assim, muitas vezes nós mesmos não temos essa humildade e também não fazemos o que ele fazia, né? O que os escribas fariseus faziam. Então, às vezes a situação dele era melhor. Então, eu achei...
É o caso lá, por exemplo, de Caim, né? Caim não tinha lei, não tinha nada ainda, né? Não tinha nada ainda que pudesse reprovar Caim. Caim foi fazer alguma coisa para agradar a Deus. Porque você, quando leva uma oferta para uma pessoa, um presente que você vai dar para uma pessoa, você não faz isso com a intenção de agradar a pessoa? Né? E Amém. Aí Caim vai e leva. E naquela hora, apareceu em Caim uma coisa que estava ali no fariseu. O fariseu podia fazer tudo o resto certo, de acordo com a lei. Mas tinha uma coisa ali dentro do fariseu que só Deus podia tirar.
Hein? Amém. E a gente tem que ter essa humildade, né? Igual o senhor falou, porque isso aí é o primeiro passo. Porque aí Deus vai ter misericórdia, vai te ajudar. Né? E você tem que entender que quando ele corrige da forma que agrada a ele.
Claro.
Então, eu acho que até nisso nós temos que entender, porque não vai agradar a gente.
Uhum.
Então, ele mostra o seu dever. Se você quer que Deus dirija a sua vida, ele vai dirigir do jeito que agrada a ele.
É.
Então, ele não vai, igual o senhor falou, ele não vai fazer aquilo para te agradar. Ele vai fazer aquilo para te corrigir, para agradar a Deus.
Uhum.
E muitas vezes, por falta de entendimento, a gente se rebela, se revolta. Né? Então, eu acho isso interessante. Né? Que a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa. Muitas vezes, aos nossos olhos, é uma coisa... às vezes, que você acha até que é maligna. Mas, se você pede para Deus dirigir, você tem essa fé, em tudo ele vai dirigir.
É.
Né?
Às vezes, pode ser que coincida, né? A vontade de Deus com a nossa. Pode ser que coincida. Pois, né? Nós temos vontade de dormir, vontade de comer, né? Pode ser que coincida a vontade de Deus, viver bem com os outros, de amar uns aos outros, etc. Tal. Às vezes a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, né? Ou seja, que a vontade da gente coincida com aquela vontade de Deus. Mas Deus vendo a igreja por aí, né, como andando por aí, cada um sai pelo seu caminho, levando a sua vida, e depois a igreja reúne. Deus olha a situação de cada um, Deus vê o comportamento de cada pessoa, né? Deus acompanha a vida de cada um de nós. Aí quando reúne, ele reúne para quê? Para corrigir a igreja, para instruir a igreja, para a igreja continuar caminhando, continuar vivendo. Nós estamos passando pela terra. Aí nós paramos aqui. E Deus veio e nos edificou, nos instruiu, nos ensinou, para que nós continuemos a caminhada. Não é assim? Amanhã nós vamos parar de novo, Deus vai nos instruir mais um pouco, vai falar mais um pouco, nos ensinar mais um pouco, e com isso nós vamos rumo à terra que Deus prometeu, rumo ao céu, rumo a Jerusalém Celestial. Nós estamos caminhando. E nós chegamos aqui, nós precisamos de algo mais para poder vencer os obstáculos que Deus sabe que virá amanhã. Deus, ele enxerga lá na frente, ele sabe que eu preciso aprender a nadar, porque eu vou ter um rio para me atravessar. Eu vou ter que aprender a pular, porque vai ter um muro ali na frente, eu preciso saltar o muro. E Deus se enxerga lá na frente, ele já vai preparando a igreja aqui. Né? Presta atenção, vai ter isso, vai ter aquilo, faz assim, né? Se cuida, e etc. Porque tal, você vai ter esse problema, você vai enfrentar isso, vai enfrentar aquilo. Tal. E ele prepara a gente aqui antes de chegar lá no obstáculo. Amém?
Amém. Outra coisa que eu achei importante, quando o senhor falou que a palavra ela tem que ser pregada, a palavra de Deus, não importa a situação, não importa, né, quem vai ouvir. Você estava falando aí, eu lembrando que essa semana eu estava até conversando com o pastor do lado da oficina que nós montamos ali, Igreja Fonte da Vida. Aí ele explicando por que ele faz tanta, assim, os cultos dele é mais campanha da prosperidade, das bênçãos, campanha é bênção familiar. E o ensino da palavra, ele já está tirando de foco. Aí eu até comentei com ele, mas como que você vai tirar o ensino da palavra, sendo que é isso que vai salvar a vida da pessoa? É falando a verdade para ela, é pregando o evangelho. Ele falou, mas quando é o ensino da palavra, não vem gente aqui. Vem 5, 6 pessoas. Agora, quando é para expulsar demônio, quando tem prosperidade, quando a gente faz esse culto para agradar a pessoa, ele falou de jeito, agradar a pessoa, para resolver os problemas da pessoa, aí vem 100, 120, 130, e é isso que compensa para nós. Então, assim, na nossa denominação é isso que funciona, é dessa forma que funciona. Eu até falei para ele, mas você não tem medão de Deus cobrar isso de você? Você deixar de pregar a palavra, o evangelho? Porque é isso que vai salvar, e você está deixando de pregar o evangelho. O que Jesus falou, que tem que pagar mal com bem, que tem que ser santo, que tem que ser humilde, simples. Eu falei, não, mas ninguém quer escutar isso não. Se eu escutar, eu não vou ter membro aqui dentro. Então eu tenho que resolver o problema, eu tenho que expulsar demônios, eu tenho que fazer isso e isso, que é isso que chama a atenção das pessoas. Então assim, pelo evangelho está totalmente fora. Eu já vi que está totalmente fora. Eu já via, né? Mas agora confirmou que a palavra, o evangelho, ele tem que ser pregado. Por isso que não tem aqui, não tem o tanto de gente que às vezes vai lá na igreja dele. Então, pouco tempo, ele abriu a igreja lá tem 2 meses. Dá 100, 120 pessoas nos cultos. Né? Então, assim, o evangelho ele não é fácil de ser escutado, assim, a palavra. Por quê? Porque é contra a sua vontade, contra a carne, igual o senhor falou. Né? Contraria a vontade do homem.
Mas se você quiser agradar o homem, você não vai agradar a Deus.
É,
né?
Mas a vontade
de Deus...
Uma
coisa ou outra.
É essa. Amém.
Né? Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém? Então, tenha coragem de dizer, Senhor, que não seja então feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Se a vontade minha coincidir com a tua, amém. Amém, Jesus. Isso é o que eu queria, Senhor. Mas se não for possível, passar de mim o cálice. Passar esse cálice de mim não for a vontade do Senhor, me ajuda a bebê-lo, né? Me dá força. Me dá muita força. Me dá, Deus, coragem, fé, para mim beber esse cálice. Me dá coragem, sabedoria, para mim ser capaz de te agradar, de fazer a tua vontade e não a minha. Fazer a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser melhor para mim. Vai ser melhor para mim. Muito melhor para mim. Em mim, em nós. Na carne não habita bem nenhum, mas em Deus está a nossa salvação. Em Deus está a vontade do Senhor. Seja feita então a tua vontade, Jesus. Nos dá, ó Deus, muita paciência, humildade, fé, ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Orienta, ensina, dá sabedoria, fala o nosso coração, perdoa, meu Deus. Se às vezes nos falta entendimento, perdoa, meu Deus, se nos falta compreensão, mas acima de tudo, a nossa fé nos trouxe aqui, a nossa fé nos reuniu aqui para te ouvir. A nossa fé foi que nos fez chegar até aqui e ouvir a palavra de Deus. Que nós estamos aqui porque nós cremos ser a palavra de Deus. Só a palavra de Deus salva. Só a palavra de Deus salva. é que nos santifica, é que tira pecado, é que nos leva ao céu. Só o Senhor tem palavras de vida. Onde iremos? Que só o Senhor pode nos salvar. Onde iremos, Jesus? Se só o Senhor tem palavras de vida. Fala conosco. Fala, Deus. Não retire, ó Deus, a tua graça, o teu Espírito. Fala conosco. Não se canse ao nosso respeito. Mas fala. Fala a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome.
Habitar bem junto a ti.